DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. ONU preocupada com o que classifica como redução de espaço cívico na Guiné-Bissau e analista comenta.
As Nações Unidas acabam de dar um passo importante contra o seu próprio silêncio cúmplice com o regime ditatorial consolidado neste momento na Guiné-Bissau.
UNITA defende que o governo angolano deve aceitar o apelo de paz pré-cabinda lançado pela FLECFAC.
Esta paz, uma vez instaurada em Cabinda, venha dar a possibilidade a esta parcela do país a gozar de uma autonomia.
Em Moçambique, Daniel Chapo volta a reunir-se com os partidos políticos no âmbito do diálogo inclusivo.
Vamos dar os passos subsequentes, por forma que este diálogo nacional inclusivo possa acontecer do Rovuma ao Maputo.
Estes são alguns dos temas que vão ao desenvolvimento já a seguir neste Jornal da Noite, para esta quarta-feira, 30 de abril de 2025, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Sandra Kiala. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Abrimos este jornal com uma viagem à Guiné-Bissau, onde a Organização das Nações Unidas está preocupada com o que classifica como redução de espaço cívico no país e exorta as autoridades guineenses a tomarem medidas para proteger os defensores dos direitos humanos e do ambiente, vítimas de ações de intimidação. Para o ativista Soumaila Diallo, esta preocupação chegou tarde, mas ainda pode ajudar a atenuar a situação no terreno.
As Nações Unidas acabam de dar um passo importante contra o seu próprio silêncio cúmplice com o regime ditatorial consolidado neste momento na Guiné-Bissau. Porque ao longo dos 5 anos de que estou a falar, esta entidade tem deixado a sua intervenção à delegação da CDAO, tal como a própria União Africana, que também prefere que seja a organização subregional a acompanhar os Estados-membros da própria CDAO, e a Guiné-Bissau inseria-se neste âmbito. Mas perante a expulsão da última missão da CDAO pelo Presidente da República, da cessante, o Narciso Coimbalo, e perante o agravar da situação de destruição de instituições democráticas no país, ou as Nações Unidas se posicionava a favor das liberdades e valores da democracia, ou continuava o seu silêncio, significar cumplicidade indireta com o regime encabeçado por Narciso Coimbalo. Portanto, é uma instância importante, que é uma espécie de observatório dos direitos humanos das Nações Unidas.
Acha que a oposição também falhou, perdeu a credibilidade junto do povo guineense?
A chegada do Narciso Coimbalo à presidência da República é resultado do esgotamento de todo o sistema político do país. E esse esgotamento levou-nos não apenas a ter um presidente da República autoritário e que construiu um caminho para a consolidação da ditadura, mas também revela a prática contra o que devia ser a vocação dos partidos políticos que neste momento estão na oposição, não é? Que é a defesa de instituições democráticas de forma intransigente e não negociar a Constituição da República nem os valores da democracia, por sinal, aliás, são factos. Alguns dos partidos na oposição hoje tiveram um papel importantíssimo na chegada do Narciso Coimbalo na presidência da República, nomeadamente PRS e a PUPDGB. O próprio MADEM G15, dividido por Narciso Coimbalo, tem tido comportamentos entre as suas alas, ora ao lado do presidente e ora colocando-se na oposição, sem clareza na sua agenda. Mas entre todos eles há um principal opositor do regime do Narciso Coimbalo, que é a PAI Teranga, em que o PAIGC tem um papel mais preponderante, que também não tem tido uma agenda clara no combate a um autoritarismo que, no plano político, tem no próprio PAIGC e na PAI Teranga o seu principal alvo.
Não podíamos deixar de fora esta questão do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, e Biagé Nantan não poupou nas palavras, ameaçou abater a tiro quem perturbar a ordem democrática e que quem portar uma arma, para traduzir diretamente o que ele disse, na rua.
uma reiteração, não é? Uma confirmação do envolvimento político do chefe de Estado-Maior e General das Forças Armadas ao lado do Umaro Sissoko Embalo. E as Forças Armadas constitucionalmente são impedidas de fazer qualquer ato político. Por outro lado, estamos a viver o acentuar da militarização do poder que se agudizou nos últimos 5 anos. Não nos devemos esquecer que, para a consolidação desta ditadura, os militares tiveram e continuam a ter um papel muito importante.
Soumaila Diallo, ativista guineense, numa entrevista conduzida por Brahma Darami. Para já perguntamos no nosso Facebook se acha que a ONU andou no silêncio cúmplice face à crise política na Guiné-Bissau. Rosário Ntepa responde e diz que muitas vezes a ONU fica a favor dos países do Ocidente e não está para ajudar os países africanos. Luís Mondlane diz que a ONU tornou-se relevante para mobilizar, dizia, para viabilizar a visão do Ocidente. O único contraponto é a China. Yam Balde diz que a ONU tem de assumir as suas responsabilidades no que diz respeito aos direitos humanos. E depois Tousa Sanka escreve que a ONU é a única entidade que pode ajudar o país a libertar-se do cativeiro de Umaro Sissoko Embalo e alguns chefes militares. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Bissau será palco em maio próximo da primeira Bienal de Arte e Cultura organizada por um grupo de cidadãos guineenses no estrangeiro, coordenados pelo sociólogo Miguel de Barros, sob o lema Identidade e Liberdade.
Nós queremos, com esta Bienal, levar a Guiné-Bissau num trabalho coletivo com todas as suas comunidades da diáspora. Construirmos não só laços entre nós, mas também a possibilidade de diálogo e que coloca as nossas expectativas dentro daquilo que são as nossas necessidades e a capacidade de concretizar essas necessidades.
Miguel de Barros acrescenta ainda que a Bienal de Bissau contará com cerca de 60 atividades e mais de 50 convidados internacionais. O Tribunal de Relação de Lisboa reverteu parcialmente a decisão da primeira instância do Tribunal de Sintra, que absolveu em julho do ano passado Carlos Cunha, agente da Polícia de Segurança Pública, PSP, acusado de agredir a cidadã luso-angolana Cláudia Simões junto de uma paragem de autocarro na Amadora em janeiro de 2020. A justiça dá como provado que o agente agrediu a cidadã no interior de uma viatura da PSP, por isso foi condenado a uma pena suspensa de 5 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização à ofendida no valor de 6 mil euros. Em exclusiva à DW, Cláudia Simões fala de uma vitória.
E eu estive na luta este todo tempo para limpar a minha imagem. Agradeço a todos que acreditaram em mim. Por isso, estou muito feliz, muito, muito, muito. Sem forças, porque quando me deram a notícia, quase caí na rua. Hoje, para mim, é um dia de vitória. Eu até saí. Saí sem rumo. Onde eu estava, vou sair sem rumo. Nem sei onde estou a andar à toa.
Lembre-se que no ano passado, em primeira instância, o Tribunal de Sintra em Lisboa havia condenado a luso-angolana a uma pena de suspensa de 1 ano por ter mordido o agente da PSP, Carlos Cunha, quando este a tentava imobilizar para ser detida. Mas Cláudia Simões diz que agora está provado que nunca cometera crime algum. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, afirma que a guerra comercial internacional movida pelos Estados Unidos vai afetar a economia moçambicana, sobretudo as pequenas e médias empresas. A constatação é de Agostinho Vuma, presidente da organização.
Aqui a preocupação prende-se com o fato de as commodities energéticas moverem-se em um só. Se isso acontecer, então iria afetar o nosso gás e energia, que Moçambique exporta a semelhança do carvão mineral.
Vuma diz ainda que, para além das exportações moçambicanas, as decisões de Trump também têm outros efeitos na economia moçambicana.
Aqui salienta sinceramente da USAID e do programa Million Change Account por parte da administração do presidente Trump. O impacto direto para Moçambique, tanto que consta o fim do fluxo de cerca de 600 milhões de dólares dia seguinte ao programa da USAID.
Ainda em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República está a investigar o desaparecimento em janeiro passado do ativista Arlindo Chissali, militante do Podemos em Cabo Delgado. A garantia é do Procurador-Geral da República, Américo Letella, que falava hoje no Parlamento Moçambicano, onde também afirmou que continuam as investigações do assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambi, todos apoiantes de Venâncio Mondlane. O presidente angolano João Lourenço inicia amanhã a sua primeira visita de Estado à Índia, a convite da sua homóloga indiana, onde assinará memorandos de entendimento e acordos que visam impulsionar as relações bilaterais, anunciou hoje uma fonte oficial. Ainda em Angola, a cólera matou 7 pessoas nas últimas 24 horas, de acordo com as autoridades sanitárias. No mesmo período, foram registados mais de 330 novos casos da doença. E no futebol, joga-se a essas alturas o Inter de Milão e Barcelona, e partida esta a contar para a primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões em futebol. A essa hora, há um empate de 2 bolas, ou seja, as 2 equipas estão empatadas.
DW Deutsche Welle.
O governo angolano deve aceitar o apelo de paz lançado pela Frente para a Libertação do Estado de Cabinda, FLECFAC, com o cessar-fogo unilateral em vigor a partir de 14 de junho. A exortação é de Júlio Moehembo, membro do Bureau Executivo da UNITA, que falava esta manhã numa conferência de imprensa em Bruxelas, na Bélgica. Já a FLEC pede o engajamento e boa vontade de João Lourenço, presidente angolano, para pôr fim à guerra no território de Cabinda, como reporta João Carlos, que acompanhou a conferência de imprensa.
Cabinda é nosso território. Lutamos pelo direito à autodeterminação do povo cabindês. Somos pela paz. Estamos prontos para negociar. São as primeiras palavras de Jean-Claude Nzita esta manhã numa conferência de imprensa em Bruxelas, depois da FLECFAC ter decretado cessar-fogo, que permanecerá em vigor até às 23 horas do dia 14 de junho.
Le cabindé vê la paix.
Os cabindenses querem a paz. Ninguém em Cabinda quer a guerra, mas o governo de Angola não quer negociar. O presidente João Lourenço diz-se campeão da paz. E para nós, diante da comunidade internacional, diante da União Europeia, este slogan deve ser traduzido na prática. Ele diz ser um pacifista, mas nós decretamos um cessar-fogo depois de 14 de abril deste ano, para que a paz reine no nosso território.
Porque la perenne dans notre territoire.
Em 14 de abril de 2025, num gesto de apaziguamento, a FLECFAC declarou um cessar-fogo unilateral de 2 meses em apoio à proposta de diálogo apresentada pela União Nacional para a Independência de Angola, UNITA. Entretanto, Jean-Claude Nzita critica com tristeza as manipulações do governo de João Lourenço, sobretudo as ações dos serviços de informação no enclave situado a norte de Angola. Com este método não vai terminar a guerra no território de Cabinda. Angola jamais ganhará a guerra. Nós estamos prontos a dialogar. Pedimos uma vez mais ao presidente João Lourenço, na sua qualidade de presidente da União Africana, para resolver pacificamente a questão de Cabinda sem manipulação.
De Cabinda sem manipulação.
Nzita entende que a iniciativa de paz não deveria sair apenas da Europa ou da América. Motivo para felicitar a iniciativa da UNITA, deixando para o passado o Acordo de Alvor e o Estatuto de Antigo Protetorado Português. 50 anos de guerra, de agressão ao povo de Cabinda, não vão resolver o problema, sublinha Nzita. Ao lado de Nzita, na sala da conferência de imprensa, estava sentado Júlio Moehombo, membro do Bureau Executivo da UNITA, que teve a iniciativa desta aproximação. O representante do principal partido da oposição angolana sustenta, entretanto, que o território de Cabinda faz parte de Angola e que a paz deve ser do interesse de todos. Júlio Moehombo elogia o espírito de paz dos cabindenses e a iniciativa de cessar fogo unilateral de 60 dias, lançada pela FLECFAC. Para Moehombo, a paz é possível desde que haja vontade política para o diálogo.
Esta paz, uma vez instaurada em Cabinda, vem a dar a possibilidade a esta parcela do país a gozar de uma autonomia. Esta autonomia, por exemplo, estamos a falar de 9 municípios. Angola tem tudo para oferecer Cabinda isto é, a paz que este povo lá almeja.
Perante estas premissas, a UNITA insiste para que haja um espírito de abertura por parte do governo angolano para conversar com os filhos daquela região.
O governo deve estender a mão e aceitar o apelo que a FLEC lançou da paz, porque a paz é a chave do sucesso em todo canto do mundo.
João Carlos, Deutsche Welle, a voz da Alemanha.
Obrigado, João Carlos. Agora seguimos a Moçambique, onde o presidente Daniel Chapo e representante de 9 partidos políticos aprovaram hoje o Plano de Ação para o Diálogo Político Nacional. O documento define os passos concretos e calendário para a implementação das atividades nos próximos anos com vista ao restabelecimento da paz social e política em Moçambique. Os pormenores com Slide Mutemba.
Durante uma sessão do grupo responsável pela implementação do diálogo, foram igualmente aprovados os termos de referência para a seleção de personalidades das organizações da sociedade civil que integrarão o grupo de trabalho, bem como a proposta do regulamento de funcionamento da comissão técnica. Segundo o presidente da República, Daniel Chapo, que falava no final de mais uma sessão do diálogo político, a aprovação destes instrumentos marca o início de uma nova fase operativa do diálogo nacional inclusivo.
A Comissão Técnica elaborou este plano de ação, nós analisamos, chegamos à conclusão que o plano de ação está, portanto, em condições. Se houver necessidade de melhorar em função de tempo, pode haver imprevistos, pode haver um outro aspecto. Achamos que a base para um plano de ação estava, portanto, elaborada e havia necessidade, portanto, de aprovarmos o plano de ação.
Com a aprovação do regulamento da Comissão Técnica, o chefe do Estado explicou que este órgão será responsável pela coordenação operacional do processo. Chapo referiu ainda que foram introduzidas pequenas alterações relacionadas com o mecanismo de fiscalização, que passa agora a ser exercido de forma colegial por membros que compõem a chefia da Comissão Técnica.
Tínhamos o presidente da comissão, vice-presidente, depois tínhamos o relator, e aparecia uma figura de fiscal. Mas achamos que esta figura de fiscal devia ser vice-relatora e a fiscalização devia ser feita, portanto, por esta chefia de 4 pessoas, que chefia a Comissão Técnica, que são, portanto, o presidente, vice-presidente, relator e vice-relator.
O presidente sublinhou que o grande objetivo é permitir que o diálogo aconteça de forma abrangente.
Vamos dar os passos subsequentes, por forma que este diálogo nacional inclusivo possa acontecer do Rovuma ao Maputo, a todos os níveis, todos os tratos sociais possam participar nos próximos anos para discutirmos ou debatermos melhor aquilo que nós achamos que temos que ser como sociedade moçambicana.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
DW Notícias.
O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou hoje a criação de uma comissão de inquérito sobre possíveis tentativas de obstruir investigações ou processos de crimes que datam da era do regime do apartheid. Aqui na Alemanha, o SPD, partido do ex-chanceler alemão Olaf Scholz, aprovou hoje o acordo para se juntar ao novo governo de coligação, abrindo caminhos para que o parlamento alemão eleja o conservador Friedrich Merz como o novo chanceler da Alemanha. O novo primeiro-ministro de Canadá vai encontrar-se na próxima semana na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E Vladimir Putin garantiu hoje que cidadãos franceses estão a combater na guerra na Ucrânia ao lado das tropas de Moscovo e elogiou os europeus que não têm medo de partilhar os seus valores. Para já, dou-lhe conta que continua, está quase ao intervalo, o jogo entre Barcelona e Inter de Milão, o jogo a contar para a primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões. O jogo está empatado a 2 bolas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que a ONU andou num silêncio cúmplice face à crise política na Guiné-Bissau? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Para já, Manengos Meng diz que as Nações Unidas sabem melhor o que está a passar na Guiné-Bissau e compreendem, claro, que o ativismo no país tem cores partidárias. Também recebemos mensagem de Vladimir Mandimba, Mani Joano, Talib Baldei e a todos que participaram do nosso debate. Vai o nosso muito obrigado. Para já, colocamos ponto final a este Jornal da Noite, desta quarta-feira. Amanhã é dia 1 de maio. Para já, faço votos de um ótimo feriado a todos.